Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audiência com a Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias. Temos entre nós o Dr. Manuel Pratas, que representa a Associação. Dou-lhe desde já as boas-vindas, em nome de todos os deputados que compõem esta e integram esta comissão. Peço-lhe desde já desculpa pelo atraso na realização desta audiência, que se prendeu a várias circunstâncias e uma agenda muito sobrecarregada, mas penso que ainda teremos a oportunidade de ouvir o que tem para nos dizer. Faz favor, doutor, passo-lhe desde já a palavra e depois os seus deputados farão os pedidos de esclarecimento que achem pertinentes. Faz favor, doutor. Esta audição é gravada.
Muito boa tarde a todos. Inicialmente peço desculpa pela maneira um pouco informal que me apresento, mas não é que a minha doença não permite hoje vir com estes calores, com outras indumentárias. Não,
está ótimo, está
bem. Agradeço desde já a audiência e o facto de nos poderem ouvir e saber pronto, o porquê de nós termos solicitado, junto da Sra. Presidente da Assembleia, uma audiência devido à situação que começou a verificar a partir de 1 de janeiro deste ano, nomeadamente. Ou seja, uma das situações é a partir de 1 de janeiro, mas outra que veio a partir do dia 29 de novembro do ano passado, quando foi alterada a lei e saiu a lei de 113, em que as taxas moderadoras para os doentes com hemoglobinopatias, tal como outros doentes crónicos, saíram da lei. Não ficando nem no texto principal, nem nos artigos onde apresentavam algumas dispensas ou escusas a pagamento dessas taxas. Nós, entretanto, fizemos chegar esta situação das taxas, veio complicar sobremaneira a vida aos nossos doentes, porque das três situações, embora grande parte deles esteja abrangida neste momento ainda pelas três situações de base da lei, ou seja, até aos 12 anos, até ao final dos 12 anos, estarem isentos, ter insuficiência, incapacidade acima dos 60%, e a parte insuficiência económica, da parte insuficiência económica, o que se passa é o seguinte, é que a lei, pelo que nos foi depois posteriormente informado junto das reuniões que nós tivemos com as comissões parlamentares, que entretanto nos ouviram, informaram-nos que a lei salvaguardava os doentes crónicos na sua patologia e em todos os atos médicos a ela inerentes. O que para nós no terreno não está a acontecer. Isto significa o seguinte, que estas patologias, estas doenças, não são doenças que se limitem ao âmbito da hematologia. As hemoglobinopatias são doenças genéticas hereditárias da hemoglobina. A sua base, em termos de patologia, em termos de especialidade clínica, é a hematologia, só que desde que esta doença é detectada, automaticamente ramifica-se para outras especialidades, como a pneumonologia, nefrologia, reumatologia, endocrinologia. Existem muitas especialidades que estes doentes têm que ser acompanhados desde muito cedo. Consultas de desenvolvimento, parte psicológica do doente, principalmente na fase de jovem e jovem adulto, porque são patologias, nomeadamente há uma delas que desde muito cedo implica um tratamento que é um colante de ferro para extração do ferro derivado das transfusões que faz desde muito cedo. Um talassémico major é um doente que, a partir de volta dos 6 meses, começa com um sistema transfusional regular, 3 em 3, 4 em 4 semanas. Sem isso, ele não vive. E quanto mais transfusões faz, mais ferro entra dentro do organismo. O nosso organismo não tem capacidade para poder eliminar todo esse excesso, e então ele vai-se acumulando no coração, no fígado e no pâncreas. São os 3 principais órgãos onde ele acontece. Num talassémico major, ele chega aos 6 anos de idade e tem, obrigatoriamente, devido à quantidade de ferro que tem, por exemplo, já no coração, tem que começar a fazer um clanto de ferro para extração desse ferro acumulado. Senão, começa a ter infartos de miocárdio, AVCs, que são as principais causas de morte deles. E isto tudo, enquanto são doentes que estão sobre um hospital, sob uma vigilância de uma clínica, de uma pediatria, e que são muito mimados e que são muito bem acompanhados, e que os pais têm um acompanhamento extremamente bom, quando estes doentes chegam a uma fase mais jovem adulta, em que entram com uma certa independência na sua parte escolar, na sua parte académica, na sua parte de entrada de mercado de trabalho, automaticamente este tratamento, que é simplesmente, por exemplo, uma bomba infusora ligada 8 horas por dia, 5 dias por semana à sua barriga, a injetar líquido lá para dentro, são situações que provocam com que os doentes, de certa maneira, se tornam um pouco rebeldes e comecem a não dar a aderência à terapêutica de vida. E isso depois vai provocar consequências. Se ele não faz o clante de ferro, por esse motivo, automaticamente começa o coração a sofrer, começa o pâncreas a sofrer, começa o fígado a sofrer. Ou seja, isso são doenças que começam a ter ramificações noutras especialidades muito cedo. Um drepanocítico, ou seja, um doente com uma anemia de células falciformes, é um doente que muito cedo começa a fazer transfusões também, começa a fazer crises de dor muito graves, com a necessidade da administração, geralmente, de opiáceos, porque estas dores já não são dores que, com um Benuron, se consigam aliviar. E, por isso, todas estas situações vão provocar problemas em termos do sistema respiratório, em termos cardíacos, derrames pleurais, são situações extremamente comuns nestes doentes. Isto o que é que traz? São doentes que toda a sua vida não se limitam à hematologia, limitam-se a percorrer toda uma gama de especialidades que, se estiverem apenas inerentes, ou seja, estiverem apenas isentos na hematologia, na sua especialidade, automaticamente eles não têm a capacidade para poder suportar as despesas dos exames e das consultas regulares que necessitam de fazer noutras especialidades. E o que tem acontecido, por exemplo, nós já tivemos 2 casos, um deles relatado por uma jovem nossa. Ela tem 28 anos, estava a ser seguida numa consulta de ginecologia, porque estava a querer criar família, tem um ordenado, está empregada, ou seja, não está abrangida em nenhuma das exceções de isenção. Ela tem um emprego, tem um ordenado de 725 euros, e ela diz os exames que eu vou ter que fazer na parte da ginecologia e as consultas que eu vou pagar, eu não as posso pagar, porque ou faço essas consultas ou não tenho dinheiro para pagar, para comer o mês inteiro. Pronto. E por isso, é o que nós achamos aqui na lei, e uma das coisas que sempre realçamos é que há uma discriminação. Enquanto não estiver, ou seja, o acompanhamento nas consultas de ginecologia não está, e os exames não estão. Ou seja, a questão aqui, a lei faz pensamos que a lei faz uma discriminação, mas não, em certa parte não faz uma discriminação positiva, porque se compararmos uma pessoa que tem uma patologia desta, uma doença crónica, que necessita regularmente de fazer tratamentos, estar vigilante, fazer exames de salvaguarda do seu estado clínico, que ganhe 700 euros, automaticamente não está isenta, nem por insuficiência económica, né? Por trabalhar, e neste momento grande parte dos nossos doentes não estão abrangidos pelo grau de incapacidade, porque foram às juntas médicas e as juntas médicas atribuíram graus de incapacidade de 10, 15, 20%, ou seja, não estão abrangidos, e são adultos no mercado de trabalho. Ora, esta doente com 725 euros tem que pagar todos os seus exames e conseguir sobreviver. Uma pessoa que não tenha qualquer custo de saúde, felizmente, que seja saudável e que ganhe 600 euros, está automaticamente isenta de pagar taxas moderadoras. A discriminação aqui não está positiva, não foi tida em consideração. Pronto. Isto é uma situação que nós achamos que não, tem que ser vista. Qual era o que nos foi também informado era que desde que o médico assistente indicasse que o exame ou a consulta de outra especialidade estaria inerente à sua patologia de base, que esse doente estaria isento de pagar essa taxa moderadora na outra especialidade e os outros exames. O que nós verificamos é que o médico passa ao exame, passa ao pedido de consulta para a outra especialidade. O doente vai marcá-la a uma secretaria, que é o primeiro sítio onde ele o tem que fazer, ele não pode ir diretamente ao médico, tem que passar por uma secretaria, e na secretaria dizem: o senhor é isento? Sou isento. Porquê? Ah, tenho hemoglobinopatias, é uma doença crónica. Não, mas o senhor está isento na hematologia, não está isento aqui. E onde é que está o papel que comprova que o médico, ao indicar esse doente, ele está isento? Se houver um carimbo em que o médico meta na requisição a dizer este doente é isento, a secretaria, se calhar, consegue aceitar esse documento. Agora, se não houver nada, ele entra exatamente como um doente qualquer para uma especialidade qualquer e não tem dinheiro para o pagar. Pronto. Esta situação está a levar, e desde o início do ano nós temos relatados na associação diversos casos de doentes que deixaram de fazer exames complementares que eram regulares, não na sua patologia, mas nas patologias adjacentes, assim, porque não tinham dinheiro para as fazer. Nós temos, no início do ano, e isto para dar a ideia um pouco da vida também complicada que é, nós, muitos dos nossos doentes, no início do ano, houve uma confusão que apareceu no sistema informático, em que os medicamentos, o despacho 11.387-A de 2003, deixou de aparecer impresso na requisição no receituário. Ninguém soube porque é que desapareceu. A partir do 1 de janeiro, os doentes deixaram de estar isentos da medicamentação que estava comparticipada, e tivemos doentes que não tinham, eles próprios não tinham 5 euros para pagar uma caixa de ácido fólico, que é essencial para a sua hematologia, para a sua anemia, digamos assim. São situações que as nossas famílias estão a passar com muita dificuldade. E neste momento, principalmente no caso das taxas moderadoras, aquela franja de jovens e jovens adultos que conseguiram finalizar os seus cursos, entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego acima dos 628 euros e que neste momento veem ou vivem ou não fazem os exames do resto dos exames. E isto é aquilo que nos está a preocupar, porque neste momento ainda temos muitas crianças abrangidas pela isenção, algumas pessoas que estão acima das 60%, 40%, porque automaticamente tiveram necroses da cabeça do fémur, tiveram úlceras de perna, foram operadas, ficaram de tal maneira incapacitadas que estão com valores de 70%, 80%, e aí também estão isentas. Pronto. Mas achamos que a lei necessita aqui de ser revista e, principalmente, ser esclarecida na questão dos atos complementares, ou seja, em todos os atos médicos inerentes à doença.
Bem, muito obrigada.
Nada, senhor.
Sr. Doutor, tenho já inscrito o Sr. Deputado Manuel Pizarro. Faz favor, diga, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu queria só... vou ter que sair para uma outra reunião, que vai começar mesmo agora. Se me permitir, é só... não vou fazer nenhuma intervenção.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, não, cavalheiro. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
É só mesmo faz favor, para faz pedir favor. Desculpa pela
eu
minha
sei que
ausência.
Na maior parte dos dias é, faz favor, este é um deles.
Queria só pedir desculpa, de facto, pela minha ausência, não vou poder continuar na comissão a ouvir esta associação, mas, qualquer das formas, nós já tínhamos tido a oportunidade de conversar sobre estas questões, quer sobre as taxas moderadoras, quer sobre os medicamentos, e só deixar aqui, de facto, a manifestação de preocupação por parte do PCP em relação às questões que colocam, aliás, matérias essas que já questionamos o Governo e matérias também que alertámos desde o primeiro momento, nomeadamente com a aprovação do regime das taxas moderadoras.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Faz favor de usar agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria dizer que estou absolutamente solidário com a posição que aqui exprimiu. Em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria dizer, nós temos-nos fartado de dizer que a lei das taxas moderadoras não está bem feita. E eu posso presumir que no início o Sr. Ministro estava equivocado. Teve um conselho técnico e deram um determinado parecer técnico e o Sr. Ministro acreditou no parecer técnico. Eu não vou pôr má intenção a ninguém do Governo. E, portanto, parecia lógico que, do ponto de vista das doenças crónicas, a isenção fosse feita em função do grau de incapacidade da pessoa, se tem mais de 60% está isento, em função da incidência económica, e excluíam os outros, a não ser para os casos próprios da patologia. Só que isto não é aplicável. E eu acho que há uma fase, uns meses, em que a gente tolera que o Sr. Ministro estava equivocado, porque o equivocaram tecnicamente. Agora, eu acho que já há demasiadas pessoas, demasiadas vezes, a chamar a atenção de que isto não funciona. Eu não conhecia, e penalizo-me por isso, com rigor, o caso das hemoglobinopatias. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, na semana passada, no Parlamento, um caso que tem a sua similitude, salvo seja, que é o caso da fibrose quística. Com a nova lei, também deixaram de estar isentos. Moral da história. As criancinhas estão isentas até aos 12 anos e as pessoas passam a estar isentas quando tiverem incapacidade de 60%. Só há um problema. É que o objetivo do tratamento médico é ver se as pessoas não têm incapacidade de 60%. E para isso é preciso, nós não queremos que as pessoas se afastem das consultas, nós queremos que eles vão às consultas muitas vezes, que façam muitos exames e que façam muitos tratamentos, porque é isso que faz com que não cheguem à incapacidade. É, de certa maneira, o caso das hemoglobinopatias. Nós queremos que as pessoas frequentem as consultas, que sejam avaliadas em relação às complicações adjacentes, mas se nós queremos, nós não podemos colocá-los sobre o ónus de uma limitação de acesso económico. Portanto, há doenças que têm que elas próprias estar isentas, como sempre aconteceu desde que há taxas moderadoras. E até é fácil, porque nisto estamos à vontade. As taxas moderadoras não foram inventadas em Portugal pelo Partido Socialista, embora os governos do Partido Socialista as tenham mantido sempre. Sempre. Há um problema. Estes doentes estiveram sempre isentos de taxas moderadoras. Sempre. Por alguma razão. Portanto, o que eu lhe direi, senhor... O que eu lhe direi é que, se este assunto não for resolvido até lá, em setembro o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentará um projeto de resolução a pedir ao Governo para isentar completamente os doentes com hemoglobinopatias. E teremos que o fazer, caso a caso, a não ser que os seus deputados da maioria, não sei o que dizer, mas convençam o Sr. Ministro que isto não pode ser. Isto não pode ser. Isto são meia dúzia de doentes. Epá, são meia dúzia. Não sei quantas centenas é esta meia dúzia. 600. 650. Epá, na fibrose quística são 280. Epá, é preciso resolver este problema. Desculpem, epá, é preciso resolver isto. Alguém tem que chamar a atenção. Isto é uma desumanidade. Esta coisa, são poucas pessoas. Uma parte são crianças e estão isentos. Outra parte tem mais de 60% de incapacidade, infelizmente, e estão isentos. Outra parte tem incapacidade económica e estão isentos. E depois há uns desgraçados, umas dezenas deles, que vão acabar por desgraçar a sua saúde porque há uma limitação económica a cuidar de saúde, que são muito caros. porque para as pessoas fazerem todo o programa de acompanhamento da sua patologia são muito caras. Eu percebo em absoluto o que me está a dizer, e eu acho que isto precisa de uma solução. A única solução disto... Pá, desculpe lá, mas então se percebem em absoluto, os senhores têm que nos ajudar a convencer o seu ministro que isto tem que ser resolvido. Pá, quer dizer, desculpa, tem que ser resolvido. Há situações em que é a patologia que comanda a isenção de taxas remuneradoras. Não é a insuficiência económica, nem o grau de incapacidade. É a patologia. O diagnóstico de fibrose quística ou de hemoglobinopatia arrasta atrás de si isenção de taxa remuneradora. Ponto. Pá, isto era, foi assim até uma lei que foi publicada em novembro de 2011. Não venham dizer que é um problema que vem de trás, não vem de trás. Vem dessa lei. E eu até percebia que no início houvesse um equívoco sobre a aplicação da lei. Mas já passou o tempo demais, desculpem. É preciso corrigir o que está mal. Eu não tenho mais nada a dizer. Se o senhor está cheio de razão, nós faremos o que pudermos dali. Agora, era melhor que isto se resolvesse por o governo corrigir. Se não resolver por corrigir, olha, em setembro alguém votará na Assembleia se os senhores têm ou não têm isenção de taxas remuneradoras, fica-se a ver.
Senhora Deputada Manuela Tender, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria dizer que, naturalmente, o grupo parlamentar do PSD é sensível às questões apresentadas pelo Senhor Doutor. Nós sabemos que estes doentes correm o risco iminente de crises, que precisam de acompanhamento. Sabemos que, em alguns casos, as crises são muito dolorosas, que necessitam de acesso a tratamentos, nomeadamente com a ação de quelante do ferro, para acumular o ferro, para eliminar o ferro que vão acumulando. E, portanto, sabemos que há necessidade de uma supervisão, de um acompanhamento permanente destes doentes. Não somos insensíveis, pelo contrário, não somos insensíveis às questões que nos traz, às problemáticas que nos apresentou. Gostaríamos de colocar algumas questões e, portanto, comprometemos-nos a procurar sensibilizar o Governo. Creio que estarão sensíveis para estas questões, terão de estar sensíveis para estas questões, e queria colocar-lhe algumas questões. Relativamente ao Programa Nacional para o Controlo das Hemoglobinopatias, o que é que o Sr. Doutor nos pode dizer sobre esse programa? Está a funcionar? Que iniciativas tem empreendido? Que resultados é que conhece desse programa? Se o conhece, se está a funcionar adequadamente. Segunda questão. E na essência, o que é que pretende esta associação? Daquilo que depreendemos, pretende o acesso a esses quelantes do ferro e um acesso a medicamentos inovadores, que possam ajudar a minimizar portanto, sintomatologia associada às patologias destes doentes. Discriminação positiva, não é? Portanto, nomeadamente isenção de taxas moderadoras e discriminação positiva no acesso à prestação de cuidados de saúde e à informação sobre estas doenças. Também perguntava se, para além destas duas reivindicações, se estão bem identificadas, digamos assim, as duas reivindicações, ou se têm mais alguma pretensão nesta sede. Perguntava também se já solicitaram audiência ao Sr. Ministro da Saúde ou ao Ministério da Saúde, qual foi a receptividade, se já foram ouvidos, qual foi a receptividade e se houve algum compromisso da parte do Ministério da Saúde. Eu creio que seria também muito importante que isso acontecesse, porque seria necessário criar uma rede de referenciação, saber quantos doentes existem, quantos já estão isentos por insuficiência económica, quantos já estão isentos por incapacidade, e depois ver qual é o diferencial. E creio que também não seria assim tão grande, e creio que haveria aqui certamente margem para se chegar a um acordo. E pronto, aquilo que eu tinha a dizer era isto. Eu só relativamente à intervenção do Sr. Deputado Manuel Pizarro, eu tenho de dizer isto, é que é fácil nós defendermos considerarmos que tudo é importante e que se pode fazer tudo, etc. Eu sei, o Sr. Deputado Manuel Pizarro, nós todos, a sensibilidade social não é apanágio de um partido ou do outro. O que eu acho é que aqui não se trata só de uma questão de sensibilidade, é uma questão de se utilizarem os recursos da melhor maneira. Agora, nós temos de compreender que os recursos são escassos. Não vai chegar para, enfim, isentar toda a gente. Temos é de estabelecer prioridades e creio que aqui está um caso em que, de facto, merece um tratamento prioritário pela sintomatologia, pelas dores associadas às doenças, etc. Creio que está aqui um caso prioritário, mas, naturalmente, nós não podemos pegar na bandeira de defender indiscriminadamente certas medidas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para além de agradecer a sua presença e o seu testemunho também, e de nos congratularmos com poder estar aqui a sensibilizar para uma matéria que para nós, a CDS, não deixamos de chamar a atenção, na medida em que, obviamente, entendemos que os recursos são finitos e temos a exigência de os gerir bem para que toda a gente, e numa perspectiva macro de ver as necessidades de todos os grupos, todas as patologias, para que, de facto, em termos prioritários, não estejamos digamos, a sonegar cuidados de saúde a grupos igualmente vulneráveis. E portanto, dizer-lhe que, obviamente, estamos preocupados com esta matéria e estamos preocupados com estas situações, não é de hoje, e sempre chamámos a atenção para que, para além das questões das incapacidades, era necessário olhar para a questão das funcionalidades. E, infelizmente, não é a nós que tem que ser assacada a responsabilidade nos últimos anos não se ter avançado com a questão da tabela das funcionalidades. E, portanto, para todos os efeitos, esse avanço está a ser feito e é da responsabilidade desta equipa governativa que isso esteja a acontecer, portanto, convém ter a fotografia completa. Portanto, para todos os efeitos, em relação a outros aspectos, e comprometemos-nos a sensibilizar e a chamar a atenção para estes problemas, esta realidade, aquilo que eu tenho conhecimento e que nós temos conhecimento em termos de grupo parlamentar, é de algumas situações em que talvez por excesso de zelo ou por falta da formação devida, por exemplo, as equipas clínicas não sinalizem devidamente que determinado tipo de atos decorre de patologias ou decorre de situações crónicas que podem ser isentadas e, portanto, há aqui um cumprimento irregular de uma lei e que não pode ser assacada à responsabilidade à equipa governativa, mas sim aos profissionais de saúde que não estão a aplicar nas melhores condições uma lei que é mais recente. De qualquer forma, não estamos a branquear a dificuldade das situações e, portanto, da nossa parte, tudo faremos para acompanhar e poder melhorar, porque, de facto, como já disse noutros contextos, o que nos interessa é a solução e a possibilidade de encontrarmos as melhores saídas para as pessoas com doença, para as pessoas doentes e, portanto, centrar isto no doente e não propriamente nas doenças. Porque a questão aqui é precisamente... Desculpa.
São as doenças catastróficas com as hemoglobinopatias.
Para todos os efeitos, há doentes e não doenças e é isso que nós queremos também acautelar. Era isto que queria dizer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado Bernardino Soares. Mas se quer muito rápido,
senhora Presidente. Há aqui vários problemas que estão levantados e eu não vou repeti-los, já foram ditos sobre a identificação da doença, a sua gravidade e tudo mais. Mas, quer dizer, há um que eu cheguei tarde, não pude ouvir de início, quer dizer, não é possível em muitas doenças crónicas separar aquilo que é diretamente derivado da doença e aquilo que são circunstâncias outras. Porque nas doenças crónicas o ser humano é só um e, portanto, tudo se influencia. E, portanto, não há forma de fazer isto que esta lei procurou fazer. Dizer só há isenção para a parte que é relativa à doença crónica. Pois isso não dá para pôr um espartilho entre uma coisa e outra. Muitas complicações correntes de pessoas que têm doenças crónicas têm indiretamente a ver com a doença crónica e, portanto, isso não se pode excluir. A única solução é, de facto, isentar a doença, para além de nós entendermos que a solução de fundo, de facto, é não haver taxas moderadoras. Todas as semanas recebemos nesta comissão, por causa de doenças crónicas, por causa de dificuldades económicas, pelas mais diversas razões, comprovações de que as taxas moderadoras afastam as pessoas dos cuidados de saúde. E o principal problema delas não é a receita do que cobram às pessoas até. É o efeito que tem no afastamento das pessoas dos tratamentos e das consultas. Porque há hoje milhares de pessoas que não vão aos tratamentos e às consultas por causa das taxas moderadoras que têm que pagar. Há relatos, nós recebemos esta semana já um nesse sentido, de pessoas que telefonam para hospitais onde têm que fazer revisão de aparelhos, por exemplo, no plano cardíaco, para perguntar quanto é que vai custar a taxa moderadora. E depois decidem não ir à consulta, muitas vezes. Portanto, neste caso, o que é preciso dizer é que deve haver isenção total para a doença e isso deve abranger tudo. Porque não há maneira de traçar uma fronteira entre o que é e o que não é, sem criar situações de injustiças.
Muito obrigada. Está a terminar, está? Ah, muito obrigada. Faz favor, 30 segundos mesmo.
Foi sugerida pela intervenção da Sra. Deputada Manuela Tender, que eu quero sugerir, que eu quero agradecer e quero dizer que não há aqui dúvida nenhuma que as preocupações sociais são partilhadas por todas as pessoas, não é isso que está em causa. Agora quero dizer que o assunto das taxas moderadoras tem que ser visto com rigor. E, primeiro, ainda ninguém escreveu em lado nenhum, nem este governo, que as taxas moderadoras têm uma função financiadora. Aquilo que é sempre dito é que tem uma função de regulação do acesso. Ora, nestes doentes, nós não queremos regular o acesso, nós queremos que eles acedam muito. Queremos que eles lavam muitas vezes. Portanto, as taxas moderadoras são contraproducentes em relação ao objetivo enunciado. Portanto, o tema não se pode colocar desta maneira. Aqui não é um problema de recursos, porque nunca, nem o atual governo, a não ser que haja agora uma mudança de discurso, colocou as taxas moderadoras como instrumento de financiamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Dr. Manuel Pratas, para responder. Peço-lhe que seja o mais conciso possível, atendendo a que já ultrapassámos o tempo destinado a esta audiência.
Eu ia só um dado que eu não dei logo desde o início, é o seguinte. Eu aqui sou a pessoa com menos habilitações técnicas para falar nestas matérias. Pronto. Exatamente. Aí é que está. Mas a minha exposição aqui é mesmo de pessoa doente que tem as duas ainda por cima. E por isso, como se costuma dizer, sei do que falo. Em relação à questão que o Tom Manuel Pizarro colocou, é assim, estes doentes, isto são doentes que em Portugal estão sinalizados, segundo o último estudo feito, cerca de 650 doentes, cerca de 590 drepanocíticos e 60 talassémicos. Estes doentes, segundo um estudo que foi feito, já calculado assim por alto, ou seja, não é um estudo que teve uma base científica muito, muito, muito forte, calcula-se que cada doente por ano dará um custo ao SNS na ordem dos 20 mil euros. Pronto. Se efetuar os seus exames regulares a todas as complicações que estão inerentes à doença. O que pode acontecer é, se o doente deixar de fazer estes exames, as complicações, o agravamento das complicações aumenta e um doente que se for acompanhado e se conseguir fazer uma gestão da sua doença em ambiente ambulatório, ele não chega a uma tal situação em que necessite de um internamento com custos hospitalares que isso implica. E o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que, devido às taxas moderadoras, por exemplo, um doente com drepanocitose, numa crise de dor, ele, o que faz é que, para pagar uma taxa moderadora mais baixa, ele sujeita-se a ir a um centro de saúde, onde sabe, aos cuidados primários, onde sabe que não é tratado, que muitas vezes ninguém o conhece, pelo desconhecimento que estas patologias têm, e ele sujeita-se a estar 2 horas numa cadeira sentado, quando não o pode fazer muitas vezes, e pagou 5,60 euros, penso que é a taxa de uma coisa. É recebido pelo médico e o médico diz-lhe, eu aqui não posso fazer nada, não lhe posso administrar os analgésicos que o senhor precisa, automaticamente vai direto para o hospital, que era onde devia ter ido diretamente. Mas o que é que fez isto? Fez com que o doente poupasse 15 euros, sensivelmente. Quando lá chegou, o problema não é os 15 euros até, o problema é que quando lá chegou, o seu estado de saúde já se agravou, se calhar, 200%. Ele, que precisaria, se calhar, de uma dose de analgésico muito mais fraca e que rapidamente, nem de internamento precisaria, passou a precisar de opiáceos fortes, em perfusão, com PCAs, soros em perfusão, internamentos que podem ir de 2, 3, uma semana, um mês seguido, para debelar a sua dor e o seu tratamento. Ou seja, quando, se as coisas fossem logo diretas a um serviço, às urgências hospitalares, automaticamente aquilo era uma situação que, se calhar, de um dia para o outro estava debelada e ele estava a não dar custos ao Estado. É uma situação que nós achamos que tem que ser ponderada. Não é só pela taxa, mas é tudo aquilo que depois o Estado vai ter que suportar por esse simples facto de o mandar para um serviço, para os serviços primários, quando deveria ir diretamente para um hospital. Isto são doenças de hospital, não são doenças de cuidados primários. Segunda parte, e respondendo às questões que a doutora Manuela colocou. Sobre o Programa Nacional de Controlo das Hemoglobinopatias. É assim, o conhecimento que nós temos é o seguinte, e isto derivou de um projeto que nós fizemos com a Direção-Geral de Saúde em 2009, quando programámos um projeto em que o PNCH sempre esteve no Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge, que era lá a sua sede. E quando nós apresentámos um projeto à Direção-Geral de Saúde para o rastreio, porque é um fator muito importante que nós precisamos que seja desenvolvido no terreno, porque existe uma normativa da Direção-Geral de Saúde, número 18, de 2004, que não está a ser aplicada no terreno, e estão a nascer bebés com doença desnecessariamente. Nós, em 2009, fizemos esse projeto com a Direção-Geral de Saúde a nível nacional. Quando chegou à altura, o projeto tinha 4 anos, quando chegou ao fim de ano e meio, que era começar a formar os técnicos para irem para o terreno, começar a fazer as colheitas, isso tudo, foi-se ver. E agora, onde é que está o dinheiro para isso? O Instituto Ricardo Jorge disse, não, nós não podemos pagar as análises desse projeto, porque o programa já não está no INSA. E ninguém sabia onde é que estava. Tivemos uma audiência com a sua Ministra da Saúde, e foi a sua Ministra da Saúde, penso que a doutora Ana Jorge, na altura, que nos disse, não, o Programa Nacional de Controlo de Hemoglobinopatias está sob a égide da Direção-Geral de Saúde. Ou seja, a própria Direção-Geral de Saúde, que estava a projetar connosco, como parceiro naquele projeto, não sabia que era proprietária onde estava sediado o Programa Nacional de Controlo de Hemoglobinopatias. Ou seja, o programa teve que terminar, não havia dinheiro. Pronto. Por isso, neste momento, eu penso que o programa está parado. Posso estar enganado, mas pronto. Sobre os clantes orais, é uma das reivindicações que nós temos, mas já sai um bocadinho mais daqui do aspecto principal. As taxas moderadoras, para nós, é aquilo mais importante neste momento. Principalmente na definição de se arranjar uma forma, um método, em que seja reconhecido numa secretaria de um hospital ou de um centro de saúde que um doente que vem de uma consulta de hematologia não tem que pagar uma taxa numa consulta de pneumologia. E se não houver um documento, se não houver um carimbo, se não houver nada que demonstre ao secretário que está ali a receber o dinheiro que isto é possível, ele continua a ter que pagar. Uma questão muito importante para nós, a lei das incapacidades, a reestruturação da lei, primeiro o estatuto do doente crónico e a lei das incapacidades. A lei das incapacidades está feita para o trabalho e, por isso, muitos dos nossos doentes que vivem em condições muito complicadas, porque tinham todas as condições de incapacidade para poderem estar isentos, eles vão a uma junta médica e lhes é atribuído. Eu gosto de falar em casos concretos e, por isso, eu dou sempre o meu exemplo. Eu, há 14 anos atrás, fui a uma junta médica, numa fase em que tinha acabado de tirar o baço, tinha acabado de tirar a vesícula, tinha saído praticamente de um coma, estava numa fase terrível. Minha sorte, tomo um medicamento chamado hidroxiureia que me mantém a hemoglobina a 9,5. Entrei numa junta médica e o senhor disse: não, mas o senhor tem 9,5 de hemoglobina, come pela sua mão, anda pelo seu pé. Olha, eu dava-lhe 5%. Com boa vontade, se quiser, eu dou-lhe 10. Acha que quer? Pronto, isso foi a resposta que me deram nessa altura. E por isso, enquanto a lei das incapacidades não for alterada e as incapacidades orgânicas, as deficiências orgânicas não forem reconhecidas com as suas diversas vertentes de incapacidade, não se vai a lado nenhum. Não se vai a lado nenhum. E por isso, eu há 14 anos que não tenho qualquer isenção na minha empresa. Eu montei o meu negócio porque não tinha capacidade de entrar no mercado de trabalho, porque sabia a vida que tinha. Criei a minha empresa, eu podia estar a usufruir de benefícios fiscais por incapacidade e há 14 anos, 14 não, há 18 anos que não tenho nada, qualquer benefício. Por fim, se contatarmos o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi contatado no mesmo dia que todas as outras pessoas foram contatadas, no dia 7 de fevereiro. Eu entreguei em mãos no Ministério o mesmo documento que entreguei a todas as comissões parlamentares, a todas aos grupos parlamentares, à Presidente da Assembleia da República, e até hoje nenhuma resposta obtive. Direção-Geral de Saúde, idem, aspas, aspas. Nenhuma, que são, para nós, os dois principais organismos que poderiam dar-nos e, talvez, resolver grande parte das questões. Pronto. Sobre os problemas, só tocando só apenas naquele aspecto que falou sobre o colante oral, que é um aspecto que também nós andamos a reivindicar. A questão está no seguinte. Como eu disse no início, muitos dos jovens neste momento estão a abandonar os tratamentos. Porquê? Porque é o tratamento do colante de ferro. Porquê? Porque não têm a vida social nem profissional que se coadune com essa situação de manter uma bomba infusora agarrada à barriga 8 horas por dia, 5 dias por semana. A única alternativa que têm é o colante oral, ou seja, é a nova terapêutica que existe, que é um comprimido. Eu posso dizer, no meu caso, eu deixei de ter veias, eu não me consigo canalizar uma veia. Eu tenho duas veias na ponta deste dedo, em que metem aqui para tirar sangue. Não conseguem fazer mais nada, eu não consigo fazer qualquer tratamento. Resultado, porque as minhas veias foram-se embora ao fim de 40 anos. O colante oral é a única alternativa que eu tenho. Felizmente, eu consegui, através de um hospital, que me fosse atribuído esse colante oral. É uma terapêutica cara. É. Neste momento, o Estado gasta comigo, por mês, 435 euros. Peço desculpa, 2.435 euros nesse colante. Só que eu passei de uma ferritina de 3, há 4 meses, passei de uma ferritina de 3.332 para uma ferritina de 1.600. Quando eu fiz tratamento por veia durante 3 anos, que me baixou 180 pontos. Ou seja, aqui se vê a necessidade disto. E penso que...
Dr. Manuel Paratos, muito obrigada. Eu penso que todos os seus deputados ficaram a perceber a importância desta audiência e o problema que, de facto, todos temos que colaborar para resolver. Estamos à disposição como Comissão Parlamentar de Saúde. Agradecemos a sua presença. Penso que todos os seus deputados ficaram mais esclarecidos ainda, mesmo os que têm uma qualificação acrescida em relação a estas matérias. E desejar que tudo melhore e que consiga que o seu tratamento seja mais eficaz.
Doutora, se me permite,
com certeza, faz favor.
Um minuto. Nós, como associação, nós somos uma associação muito pequena. Como podem ver, somos com muito pouca representatividade a nível nacional, por isso, por vezes, temos a sensação que somos sempre olhados de lado, porque não representamos quase nada. No entanto, achamos, e tal e qual como uma deputada deste Parlamento disse uma vez, nem que fosse para um doente, valia a pena andar nesta luta. E é por isso que nós aqui andamos. E esperamos que todas as audiências que temos tido, temos denotado a maior abertura, a maior consciência da dificuldade de resolver estes problemas. Sabemos que nesta situação de contenção económica tem que se olhar a vários aspectos, mas também achamos que, se calhar, os valores em causa, e às vezes nem tão os valores, mas às vezes pequenos atos burocráticos, podem vir resolver situações que na vida atual dos doentes são muito, muito difíceis. E tudo o que possa aqui ser feito, nós agradecemos de fundo do coração. Muito obrigado.
Muito obrigada mais uma vez. Eu penso que todos os seus deputados estão conscientes do que ouviram e vários dos seus deputados aqui já anunciaram que vão tomar atitudes no âmbito de cada grupo parlamentar. Mais uma vez, muito obrigada. Estamos ao dispor para sempre precisar. Eu vou chamar então a plataforma Mais Saúde a andar, que é a última. Peço aos seus deputados um pouco mais de paciência e seremos rápidos e mais concisos, com certeza.